Chico Eliseu Leite, de Custódia, Pernambuco, com a gente. Obrigado pela companhia de sempre. Tá falando que tá partindo aqui de São Paulo. Obrigado pela companhia em todas as madrugadas com programação de qualidade. Mais uma vez estou partindo de São Paulo agora com minha esposa Lilian para Jericoacoara de carro. Vocês da CBN serão a minha companhia diária nos próximos 4 ou 5 dias até chegar lá. Convido a todos para conhecer o distrito de Preá, município de Cruz, no Ceará. Este distrito é a porta de entrada para um paraíso na terra e é a porta de entrada para Jericoacoara. Raimundo Nonato Batista de Faria, ouvinte fiel da CBN há 30 anos. Olha só que bacana, viu? Raimundo, forte abraço para você. Boa viagem, que dê tudo certo nessa viagem. E bom passeio, né? Direto para Jericoacoara. Coisa boa, hein? Forte abraço. Bom dia, Clauson Dutra e todos. Carlos Muniz, de Camaragibe, Pernambuco, com a gente também. Nosso querido ouvinte, Cláudio Miro, vigilante no aeroporto de Viracopos, Campinas, com a gente. Além, é claro, do Júnior, de Petrolina, Pernambuco. E do Francisco Vessosa, de Interlagos, São Paulo. Bom dia a todos. Chat do YouTube também movimentado. As pessoas lá comentando notícias de política, economia, as notícias internacionais. O Rutinaldo Alves com a gente, o Edilson Almeida também, o Auro Brandão, o Levita, o William, todo mundo lá no chat do YouTube comentando as notícias da Rádio CBN. Bacana a participação de todos vocês. Agora 2 horas e 31 minutos, não, agora 32 minutos em ponto, 2h32. Repórter CBN.
Repórter CBN.
Sexta-feira, dia 3 de julho de 2026, o perfil do PL Mulher no Instagram publicou uma foto com integrantes ao redor de uma imagem de Michele Bolsonaro em tamanho real, feita de papelão. A ex-primeira-dama deixou o comando do núcleo do partido nesta semana. O afastamento de Michele ocorreu em meio à crise entre ela e o enteado e pré-candidato da sigla à presidência, Flávio Bolsonaro. Em vídeos nas redes sociais, Michele disse que foi desrespeitada e humilhada pelo senador em uma ligação no fim do ano passado. O governo divulgou que o conjunto das estatais federais registrou um lucro líquido de quase 170 bilhões de reais em 2025. A Petrobras foi responsável sozinha por 65% do lucro. Do outro lado, os Correios registraram prejuízo recorde no ano passado de 8 bilhões e meio de reais. Apesar do resultado, o lucro total das estatais é inferior ao registrado em 2021, 2022 e 2023. O BNDES planeja um segundo leilão de crédito de carbono visando movimentar 6 bilhões de reais por meio de ações de reflorestamento. Essa nova fase do Profloresta Mais busca multiplicar compradores, principalmente de setores como indústria química e óleo e gás. O BNDES já aprovou 14 bilhões de reais para o plantio de florestas, com meta de atingir 20 bilhões de reais, restaurando 60 mil hectares e capturando 19 milhões de toneladas de dióxido de carbono. No horário de Brasília, 2h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. CBN Madrugada.
Seguimos com o CBN Madrugada, direto com Leandro Gouveia, que traz as principais informações do Brasil e do mundo no Panorama CBN.
Em destaque no Panorama CBN, nome do ex-governador Cláudio Castro está na lista de pagamento de bicheiro preso em operação dessa quinta. Flávio Bolsonaro alega que tarifa de Donald Trump favorece Lula e propõe punição para depois das eleições. Homem é socorrido na Venezuela depois de 8 dias debaixo dos escombros. Espanha se classifica contra a Áustria e goleiro bate recorde de minutos sem tomar gols em Copas. E morre o ator que interpretou Jaspion, sucesso japonês dos anos 80. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de quinta-feira, 2 de julho de 2026. Em menos de meia hora, eu te conto as principais notícias do dia. A Polícia Federal prendeu o pastor e empresário Márcio Pôncio, pré-candidato a deputado federal pelo Solidariedade do Rio de Janeiro. Ele foi alvo de uma nova fase da Operação Unha e Carne, que investiga a ligação de políticos do Rio de Janeiro com a nova cúpula do Jogo do Bicho e o crime organizado. Pôncio foi encontrado em um flat na Barra da Tijuca. Ele é pai da deputada estadual Sara Pôncio, do Solidariedade, e do cantor Saulo Pôncio, e atua no setor de cigarros, tanto que é chamado de pastor do cigarro, e é investigado por possíveis ligações com a chamada máfia do cigarro, coordenada pelo bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho. Depois dessa prisão, a polícia foca nas ramificações do grupo no governo do Rio e na Assembleia Legislativa. A Operação Unha e Carne começou depois que a PF apreendeu listas encontradas na cabeceira da cama do bicheiro Adilcinho numa operação em 2022. Os documentos revelaram uma contabilidade de lavagem de dinheiro e o pagamento de mesada para pelo menos 20 políticos do Estado. Em fases anteriores, a investigação descobriu o vazamento de operações policiais para a facção Comando Vermelho. A operação também expediu novos mandados de prisão contra o bicheiro e contra o ex-deputado estadual Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Assembleia. Os dois já estão na cadeia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou a transferência de Rodrigo Bacelar do complexo de Jericinó para um presídio federal. O ministro também determinou o bloqueio de R$22 milhões dos investigados. Os agentes saíram para cumprir 14 mandados de busca e apreensão na capital e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um dos alvos dessas buscas é Marco Antônio Cabral, pré-candidato a deputado estadual e filho do ex-governador Sérgio Cabral. Em nota, a defesa dele disse que colabora com as autoridades e nega qualquer crime. A defesa de Adilcinho disse rechaçar a alegação de pagamento de vantagens indevidas a políticos ou agentes públicos. A defesa do ex-deputado Rodrigo Bacelar disse que ele nega ter atuado contra qualquer investigação ou para proteger e beneficiar organizações criminosas. A defesa do pastor Márcio Pôncio ainda não tinha se manifestado. E, de acordo com o portal G1, o nome do ex-governador do Rio, Cláudio Castro, aparece na lista de pagamentos do bicheiro Adilcinho. Ele não é alvo dessa operação, mas essa informação veio à tona nesta quinta-feira. Essa lista de pagamentos cita uma doação de R$3,2 milhões para o então candidato que concorreu à reeleição em 2022. A defesa dele disse ser mentirosa qualquer ilação de que ele tenha recebido pagamentos do bicheiro. E no último episódio eu te contei do anúncio do governo dos Estados Unidos de sancionar 2 brasileiros com suspeita de lavar dinheiro para o PCC. No Panorama da Manhã, a Bianca Santos trouxe a palavra do promotor Lincoln Gaquia, que tem atuação histórica na investigação da facção criminosa, e você até conheceu melhor no podcast PCC, o Salve Geral da CBN com o jornal O Globo. Se você ainda não ouviu, corre lá. E o que ele disse agora, diferente do que diz o governo americano, é que as autoridades brasileiras não têm informação de ligação dessas duas pessoas com o PCC. Além disso, o canal de troca de informações entre os investigadores americanos e brasileiros foi obstruído a partir do momento em que as facções foram classificadas como terroristas. A comentarista de economia da CBN, Miriam Leitão, disse que isso trouxe preocupação para o sistema financeiro brasileiro.
O risco é que haja uma ligação dessa empresa ou dessa pessoa com um banco brasileiro e que o banco não saiba disso. Aí você pode perguntar, mas o banco não deveria saber? Sim, o banco deveria saber e o banco faz tudo para saber. Quer dizer, um banco que faz tudo certo, que cumpre a lei, que está dentro da legalidade, ele tem sistema de compliance. Nesse sistema de compliance tem regras para saber de quem é o cliente, de onde ele vem, que tipo de antecedentes tem. Mas tem limites, ele pode não ter capacidade de verificar. Então, o temor, e o próprio Lincoln Garcia fala disso, o risco é que, de repente, uma grande empresa brasileira, um grande banco brasileiro, receba essa sanção. Seria muito mais razoável que as autoridades americanas informassem, olha, a gente tem essa suspeita aqui, olha esse indício aqui. Aí, o que, que faz a autoridade brasileira? Ah, tá bom, então vou investigar aqui, mando para você a informação. E essa informação sempre circulou de forma rápida entre as autoridades policiais, entre o Ministério Público brasileiro e as autoridades do FBI, da Polícia de Antidrogas americana. E agora, esses canais estão sendo obstruídos para vir, de repente, uma informação, uma sanção.
A CBN também ouviu Rabi Nasser, que é professor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Ele ressaltou que esse tipo de prática faz com que os Estados Unidos sancionem pessoas e empresas que não necessariamente tenham ligação com o crime organizado.
Essas sanções, elas podem ser aplicadas com fundamentos plausíveis, né, e evidências fortes, ou o risco que existe é que quando não há elementos suficientes e o governo americano decide ainda assim colocar uma empresa numa dessas listas, isso pode ser um problema para empresas brasileiras e de qualquer outro país, né? Então, se for suficiente apenas uma alegação de que uma empresa está facilitando, né, fluxo de dinheiro ilegal, e ela é colocada nessa lista, isso traz inconvenientes graves, né?
O professor explicou também que quando medidas como essas são impostas, as pessoas e as empresas sancionadas não têm um processo judicial com direito à defesa. E depois de um dia negativo, o mercado brasileiro reagiu bem aos números do emprego nos Estados Unidos, que vieram bem abaixo do esperado, indicando que o Banco Central americano pode adiar uma alta de juros por lá, favorecendo então mercados emergentes como o brasileiro. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,64% aos 172.787 pontos. O dólar comercial fechou com leve queda de 0,03%, cotado a R$ 5,20. O euro vale R$ 5,95, com alta de 0,43%. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, enviou uma carta para o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, o USTR, que está investigando o governo brasileiro por supostas práticas de concorrência desleal, incluindo PIX, corrupção, propriedade intelectual e desmatamento. No documento, o senador pede um adiamento de 6 meses na aplicação daquela sobretaxa de 25% contra os produtos brasileiros. E a justificativa é que a tarifa pode ajudar politicamente o presidente Lula. Flávio até oferece vantagens comerciais aos americanos, como acabar com as tarifas sobre o etanol e reduzir os impostos para empresas de cartão de crédito. A comentarista de política da CBN, Vera Magalhães, avalia essa atitude do senador.
Me pareceu mais um documento altamente equivocado, num tom altamente vassalo, não tem outra palavra para descrever, quase implorando para que eles não cancelem as tarifas contra o Brasil, mas para que adiem para depois da eleição, para que isso não ajude o presidente Lula. Diz que as tarifas dariam ao atual governo exatamente a vitória política que ele vem buscando, ao mesmo tempo que puniriam a economia, olha a ordem, americana, a economia americana e os próprios brasileiros que defendem uma relação benéfica. Aí diz que os Estados Unidos têm uma tradição de não tomar medidas econômicas de grande porte contra uma democracia nas semanas anteriores a uma eleição nacional disputada. Ou seja, a lógica é altamente eleitoreira. E depois ele sugere que deixe para depois da eleição. Quem está assessorando o senador Flávio Bolsonaro talvez esteja torcendo no seu íntimo para a vitória do Lula, porque é só tiro no pé. Todas as tentativas do Flávio Bolsonaro de fazer algum contato, alguma mediação com o governo dos Estados Unidos, sempre denotam essa certa subserviência em relação ao governo Donald Trump. E isso já está prejudicando a candidatura dele. As pesquisas já mostram, elas já fazem perguntas específicas a respeito desse tema, sempre com respostas negativas para a campanha. Então, eles mexeram no marketing, mexeram ali no entorno que assessora também do ponto de vista do conteúdo a candidatura do Flávio Bolsonaro, mas eles continuam incorrendo nesses mesmos erros que derivam, a meu ver, de uma visão mesmo. Eles acham que o Brasil tem de ter uma relação positiva com o Trump, que o Trump pode ajudar inclusive os interesses da família, e para isso não se furtam a adotar uma postura bastante submissa em relação à Casa Branca.
Flávio Bolsonaro ainda propõe nessa carta que o Brasil se liberte das amarras do Mercosul. Aí nessa quinta, no fim da tarde, o presidente Lula foi às redes sociais e disse que a família Bolsonaro age com entreguismo, argumentando que não há motivo qualquer para as tarifas. E ele também defendeu o Mercosul e o PIX. Na quarta, o governo brasileiro enviou uma resposta oficial aos americanos. Quem assina o documento é o chanceler Mauro Vieira. O ministro diz que os Estados Unidos não comprovaram que as regras brasileiras criam barreiras ao comércio com o mercado americano. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, teve mais uma conversa com o representante do escritório comercial da Casa Branca, Jameson Greer, e ele disse que o governo corre contra o tempo para tentar reverter a imposição da nova tarifa.
Todas as vezes que nós caminhamos positivamente, parece que surge algum empecilho, um atropelo e nós precisamos superar. Não cabe na mesa de negociação da economia, do comércio, bilateral, questões ideológicas, eleitoreiras, pessoalmente oportunistas, isso não tem cabimento. Então, a gente também tem que enfrentar essa questão. Estamos enfrentando com a serenidade que o tema exige. Em cada uma dessas reuniões temos avançado um pouco, mas volto a dizer, o tempo conspira contra, porque nós temos que chegar até 15 de julho com um acordo.
Tem uma audiência marcada para a próxima semana sobre a investigação do Escritório de Comércio dos Estados Unidos. As sessões vão reunir representantes brasileiros e norte-americanos. E segundo a coluna da Marina Leitão no jornal O Globo, o senador Flávio Bolsonaro e o aliado da família nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, estão inscritos para falar cada um em um dia. O governo não vai participar como praxe porque já está negociando com o governo americano. Por falar em Paulo Figueiredo, ele que esteve envolvido na mais recente crise da campanha do senador Flávio Bolsonaro, ao dizer que mulher vota mal, batendo de frente contra a dificuldade dos Bolsonaro com o eleitorado feminino e ainda com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que deixou a presidência do PL Mulher e ainda pode desistir da candidatura ao Senado no Distrito Federal. Em entrevista à CBN, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que Michele é insubstituível e, por isso, o braço feminino do partido não vai mais ter o comando nacional. Aliados de Michele dizem que o futuro político dela está nas mãos de Deus e que ela vai decidir na hora certa. Ela tem até o dia 25 para decidir se vai sair candidata. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Valdemar Costa Neto disse que Michele também não quer se envolver na campanha de Flávio Bolsonaro.
Parece, eu sinto que ela não quer participar, mas o Flávio cresceu alguns pontos esses dias. E o posicionamento da presidente Michele, que eu tenho ela no melhor conceito do mundo, ela foi desaprovada.
Valdemar considerou que pegou mal para Michele ter compartilhado aquele vídeo do ex-governador Antony Garotinho, falando sobre imagens que ele viu de uma festa promovida por Daniel Vorcaro, com mulheres e políticos pelados. Apesar de nunca ter sido citado, o próprio senador Flávio Bolsonaro criticou Michele, chamou ela de desinformada. E nessa quinta, diante da repercussão, o próprio Garotinho publicou um segundo vídeo para esclarecer que Flávio Bolsonaro não aparece nas gravações que ele assistiu. E o presidente Lula criticou nessa quinta-feira as restrições impostas pelo calendário eleitoral. Foi durante mais uma inauguração no Nordeste.
A partir de amanhã eu não posso inaugurar mais obra por causa das eleições. Mas eu posso visitar a obra. Então eu vou votar para ver a universidade, sabe, a faculdade de medicina. Eu vou votar para ver outras obras. Mas fazer visita sem poder falar nada, só visitando assim. Papagaiada desgraçada.
Papagaiada, ele falou. Lula, assim como governadores que tentam a reeleição, está com o acelerador ligado para entregar obras. Dessa vez, ele esteve na inauguração de um túnel para levar a água da transposição do Rio São Francisco para o Rio Grande do Norte. Só que o presidente não conseguiu ver a chegada da água. Ele disse que teve um erro de cálculo na vazão e que a água só chegaria à noite. Ele pediu que os prefeitos da região voltem ao túnel na madrugada para gravar o momento. Além disso, o público presente começou a gritar o nome de Cadu, pré-candidato do PT ao governo do Rio Grande do Norte. E como a lei eleitoral proíbe pedidos de voto antes do início oficial da campanha, o presidente ironizou a situação para evitar punições da Justiça Eleitoral.
Não conheço, Cadu. Não conheço essa pessoa que vocês estão gritando o nome. Não sei se é daqui. Mas já que vocês querem gritar, gritem.
E olha que a Rádio Sucupira é só amanhã, hein? Calma lá. E por falar em eleição, o pré-candidato à presidência Renan Santos, do Partido Missão, anunciou como candidato a vice o tenente-coronel Haroldo Medina, de 62 anos, da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. E morreu nessa quinta-feira o cantor Neto Araújo, ex-integrante do grupo Cavaleiros do Forró e vocalista da banda Colo de Menina. Ele tinha 42 anos e morreu em um sítio na cidade de Pendências, no Rio Grande do Norte, cidade natal dele. A causa da morte não foi divulgada, é investigada pela polícia. Foi na banda Cavaleiros do Forró que Neto Araújo ganhou projeção nacional. O cantor ficou conhecido por dar voz a sucessos como Não Pegue Esse Avião.
Espere, meu amor, não pegue esse avião. Não deixe quem te ama aqui, não leve o meu coração. Eu tenho tanto.
Nessa música, ele faz dueto com Elisa Clívia, que morreu em um acidente de trânsito em 2017. E olha só, além deles, outros dois ex-vocalistas da banda também morreram. José Inácio Alexandre em um acidente entre dois ônibus e Gabriel Diniz na queda de um avião. A banda também perdeu o guitarrista Edivan Paulo da Silva, que morreu no mesmo acidente que vitimou Inácio Alexandre em 2005. E uma notícia impressionante que traz esperança no meio da tragédia na Venezuela. Socorristas conseguiram resgatar o homem que estava preso há 8 dias debaixo dos escombros de um shopping em La Guaira. Hernan Gil, que tem 43 anos e trabalha como vigilante, ficou soterrado na guarita de segurança do prédio. O local foi destruído depois dos terremotos da semana passada. Equipes dos Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile e Venezuela escavaram por 2 rotas simultâneas para tentar chegar a ele. Para garantir a segurança e evitar que a estrutura torta desabasse por completo, as equipes precisaram reforçar os alicerces do shopping com pedaços de madeira e ferro. O trabalho foi uma verdadeira corrida contra o tempo, porque a chance de encontrar sobreviventes diminui a cada hora. O repórter Pedro Panunzio registrou o momento ao vivo na Globo News e conversou com um técnico da Defesa Civil de Portugal, que estava emocionado.
O sobrevivente está saindo agora, nesse momento, Hernan Gil, sendo levado em direção aqui a uma ambulância, vai ser encaminhado para o hospital. Momento, olha só, de muita alegria, esses gatitas aqui chorando. Amigo, qual que é a sua... Por que que você está chorando? Qual que é o seu sentimento agora, nesse momento?
O sentimento de ter salvado uma vida. Não há nada melhor que esse sentimento.
Vocês trabalharam quantas horas nesse resgate?
Mais de 65 horas. Mas valeu a pena, cada esforço.
Os tremores deixaram até agora 2.295 mortos. Nessa quinta, o governo não atualizou os números de vítimas até o momento em que eu gravo. E a Ucrânia sofreu na madrugada dessa quinta o pior ataque aéreo contra a capital Kiev desde o começo da guerra, em fevereiro de 2022. A ofensiva da Rússia durou 11 horas e combinou drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. Desde o panorama da manhã, o número de mortos subiu de 13 para pelo menos 27. E 85 pessoas ficaram feridas. Um edifício de 9 andares desabou parcialmente e os bombeiros passaram o dia trabalhando nos escombros. O prefeito de Kiev decretou luto oficial para essa sexta-feira. Ele disse que uma base de ambulâncias foi atingida e 5 profissionais de saúde ficaram feridos. E o ataque provocou pânico. Mais de 52 mil moradores correram para as estações de metrô para se proteger das explosões. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a pedir ajuda urgente aos Estados Unidos e aos países europeus para o envio de novos mísseis de defesa do modelo Patriot. A Rússia justificou a ação. O Ministério da Defesa em Moscou disse que o bombardeio foi uma resposta aos ataques da Ucrânia contra refinarias de petróleo e alvos estratégicos russos nas últimas semanas. Você tem ouvido aqui no Panorama. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia classificou o argumento da Rússia como imoral e lembrou que a Ucrânia está apenas se defendendo de uma agressão ilegal de acordo com as regras da ONU. A guerra já deixou mais de 2 milhões de militares mortos ou feridos dos dois lados. Desse total, 1 milhão e 400 mil são soldados russos. Na Tailândia, um menino de 11 anos estava dirigindo uma caminhonete e atropelou um grupo de 35 monges que participava de uma peregrinação. 8 deles morreram. Outros 14 foram hospitalizados, sendo 4 em estado grave. O grupo tinha começado a caminhada cerca de 30 minutos antes. O Vaticano excomungou padres e católicos de um grupo dissidente que ordenou bispos sem aprovação do Papa. O decreto foi publicado nesta quinta-feira pelo principal órgão doutrinário da Igreja Católica. O documento alerta que a Fraternidade Sacerdotal de São Pio X, que fica na Suíça, celebra os sacramentos de forma ilícita. Os integrantes são conhecidos como lefebvrianos por seguirem o arcebispo francês Marcel Lefebvre, morto em 1991. Com a punição, eles não podem receber sacramentos até que peçam perdão. 2 bispos conduziram a ordenação proibida na quarta-feira e foram excomungados junto com os 4 novos bispos. Segundo o Vaticano, todos os fiéis que aderem formalmente ao grupo estão em cisma, que é o termo para uma ruptura grave na igreja. A escritora portuguesa Lídia Jorge venceu o Prêmio Camões de Literatura de 2026, o mais importante da língua portuguesa. A autora de 80 anos vai receber uma premiação de 100 mil euros, cerca de 600 mil reais, pelo conjunto da obra. O valor é pago pela Fundação Biblioteca Nacional do Brasil e pelo governo de Portugal. Lídia Jorge esteve no Brasil no ano passado, em uma feira literária em São Paulo, e participa da Flip, em Paraty, nesse mês. A obra dela é reconhecida pela análise profunda da história recente do país, pela reflexão social e pela defesa dos direitos humanos e das mulheres. Na Copa do Mundo, a Espanha venceu a Áustria por 3-0 e se classificou para as oitavas de final. O goleiro espanhol Unai Simón bateu o recorde de mais minutos sem sofrer gols em mundiais, superando a marca de 517 minutos do italiano Walter Zenga da Copa de 90. Na quarta, os Estados Unidos se classificaram ao vencer a Bósnia por 2-0. Nessa partida, o atacante americano Folarin Balogun conseguiu o feito de marcar um gol e ser expulso. Só outros 3 jogadores fizeram isso no mata-mata de Copa do Mundo. E ele até que está bem acompanhado. Garrincha, Ronaldinho Gaúcho e Zidane. Os americanos vão pegar a Bélgica, que venceu o Senegal de virada por 3-2, depois de empatar no tempo normal por 2-2. Antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia e não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. A Carol Borges, que não diz de onde ouve, diz que ainda está sem acreditar que a Bélgica ganhou aquele jogo. Meu marido está nas nuvens, Bélgica tudinho e Senegal nadinha. Vamos, Brasil, mostrar nossa raça também. Eu só fiquei na dúvida, Carol, se o seu marido estava apostando na Bélgica, por isso que ele está nas nuvens, né? E uma pessoa que não se identifica comentou apenas, muito bom, atualíssimo, para o Panorama. Muito obrigado, de qualquer forma, está disponível em todas as plataformas o Panorama, viu? Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, YouTube, também no aplicativo da CBN. Aproveita para conferir se você já ativou as notificações para não perder nenhum destaque do que acontece no Brasil e no mundo. E eu termino esse episódio com mais uma homenagem, porque morreu no Japão o ator Hikaru Kurosaki, que ficou conhecido no mundo todo por interpretar o herói Jaspion na década de 80.
O Fantástico Jaspion. Versão brasileira Álamo.
Hikaru Kurosaki tinha 64 anos. O ator Hiroshi Watari, que interpretou o personagem Boomerang na mesma série, lamentou a perda nas redes sociais e disse estar chocado. Kurosaki foi casado com a atriz Yuko Asuka, que morreu em 2011 e não deixou filhos. Jaspion foi exibida originalmente entre 1985 e 1986. No Japão, o sucesso foi moderado, mas a série virou um verdadeiro fenômeno de audiência no Brasil ao estrear na Rede Manchete em 1988. A história do herói que viajava na nave Daileon para enfrentar o demônio Satan Ghost marcou uma geração e abriu as portas para o mercado de produções japonesas na TV brasileira, como Changeman e Jiraiya. A febre foi tão grande que inspirou músicas no Brasil, como Jaspion Changeman, do Trem da Alegria. E aí, é do seu tempo? Essa é pros 40, 45 mais, né? Assim vamos terminando esse episódio do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos, e eu volto na sequência. Até lá!
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. O governo Lula propôs, em reunião virtual com o representante de comércio dos Estados Unidos, novas medidas para evitar o tarifaço. O documento tenta ampliar as garantias de que as práticas adotadas pelo Brasil, como o PIX, não restringem o comércio com os norte-americanos. O Brasil também se disponibilizou a ampliar as medidas em áreas descritas como preocupantes por Washington, como o combate ao desmatamento, à corrupção e à pirataria. Um novo encontro deve ocorrer até o dia 15 de julho, quando se encerra o prazo para decisão final e eventual aplicação das medidas pelos Estados Unidos. A Justiça de Alagoas retirou o ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, do PSDB, da ação popular que apura os investimentos do Instituto de Previdência do município em letras financeiras do Banco Master. A medida judicial foi protocolada pelo senador Renan Calheiros, do MDB. A ação, que investiga aportes de R$ 117 milhões de reais sem análise de riscos, continua contra os demais réus. O TikTok chegou a um acordo com um adolescente de 15 anos na Flórida, Estados Unidos, que acusava a rede social de causar vício, evitando um julgamento agendado para o dia 27 de julho. O caso é parte de um debate sobre a responsabilidade das redes em relação à saúde mental dos usuários menores de idade. A Meta e o Snapchat ainda enfrentam acusações no caso. O TikTok já havia resolvido um caso similar anteriormente. O horário de Brasília, 13h03.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9h30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada. Hoje com Clauson Dutra.
Muito bom dia, bem-vindo e bem-vinda. Seguimos com o CBN Madrugada ao vivo para todo o Brasil. Eu sou o Clauson Dutra e sigo com você até 5 horas da manhã, com muita informação, análise e prestação de serviço no seu rádio. Agora, espaço para Rosana Jatobá com o CBN Sustentabilidade.
Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de supermercados e atacarejo. Eu converso com Pedro Elou. Ele é diretor de sustentabilidade da Big Box, que é uma das maiores redes de supermercado do país. Pedro, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você?
Tudo bem, Rosana. Muito obrigado pela possibilidade, pelo convite de estar aqui. É muito gratificante poder representar uma rede que já está há quase 40 anos no mercado, uma rede local, e agora abrindo nossos leques para o Brasil também, com o apoio da CBN.
Muito legal. Eu já conheço, gente, um pouco da trajetória da Big Box. Tive a oportunidade de entrevistá-los num evento relacionado ao setor e sei que vocês têm muitas iniciativas ESG. Então, conta pra gente um pouquinho da história da empresa e de como vocês estão atuando hoje.
Muito bom, Rosana. A empresa nasceu no centro de Brasília, aproximadamente 40 anos atrás, numa padaria que meu tio abriu ali na quadra 106 Norte, especificamente em Brasília. E depois ele foi ampliando, pegou uma loja do lado, colocou mais uma mercearia, colocou um açougue, colocou um hortifruti. Quando viu, estávamos no bloco inteiro, já era praticamente um supermercado. Ele puxou o nome com um outro supermercado que tinha, que meu pai já teve também em Goiânia, que chamava Big Box. E começou ali o Big Box Brasília. Depois veio meu tio, irmão dele, o Alberto. E junto, os três começaram ali uma loja Big Box. E hoje já são aí 48 lojas, mais de 35 anos de história. Começou uma pequena padaria para hoje ser uma das maiores redes do país.
Interessante, desde quando vocês adotaram a agenda ESG? E se o alinhamento ao sistema, de alguma forma, contribuiu para conferir a vocês essa robustez que vocês têm hoje?
Muito bom, Rosana. Tudo começou em 2020, quando eu entro na rede para atuar primeiramente na parte do comercial, mas vislumbrei ali uma necessidade de lidar melhor com os resíduos que gerávamos. Afinal, eram 500 toneladas por mês de restos de alimentos que não vendíamos, papelão e plástico, e os outros tipos de resíduos, como o próprio lixo de banheiro, os próprios fitilhos, os pallets de madeira para carregar os produtos. Então, visualizei ali uma grande necessidade de tanto tratar esses resíduos melhor, mas também uma possibilidade de nos diferenciar da concorrência, adotando a sustentabilidade como um princípio e um pilar da empresa.
Que legal.
Então, a gente colocou ali a sustentabilidade dentro da missão, visão e valores. Ela se tornou algo que todo mundo precisa fazer. Então, a sustentabilidade ela não é uma área de uma empresa, ela é um princípio e valor que a gente acaba conduzindo ali. Se o sistema ajudou, bom, existem leis que já vêm obrigando grandes geradores de resíduos no Distrito Federal a tratar o seu resíduo de uma forma diferenciada, de uma forma cuidadosa. Então, eu vejo que as leis nos ajudaram a nos antecipar a isso. Então, hoje a gente vem se diferenciando justamente porque começamos antes.
Mas vocês iniciaram um trabalho de sustentabilidade focando no gerenciamento de resíduos.
Isso.
E isso acabou contagiando toda a cultura organizacional.
Exatamente.
Da companhia.
Exatamente, Rosana. Começou com uma palavrinha de 4 letras chamada lixo. Então, como cuidar melhor do nosso lixo. E a gente entendeu que, na verdade, o nome não é correto lixo, o nome correto é resíduo, porque lixo é quando você descarta, resíduo é quando ele volta para a economia, ele volta como um produto. Então ali começou exatamente no resíduo. Hoje, como você vai bem tratar hoje, temos projetos de energia, projetos de formação de líderes, projetos de campanhas onde a gente engaja o nosso cliente para que ele também faça doações. Então, eu digo que a gente criou um grande ecossistema através de uma comunidade de colaboradores, sócios, líderes e também clientes em prol da sustentabilidade.
Muito legal. Pedro, a gente sabe que o varejo é um grande consumidor de energia, né? Porque as grandes lojas consomem muita energia para iluminação, para refrigeração e climatização. Quais são os planos, quais são as metas para vocês reduzirem as emissões de carbono e aumentarem o uso de energias renováveis na Big Box?
Rosana, desde 2023 nós colocamos sensores dentro das câmaras frias, dentro das ilhas de congelados, para que a gente pudesse monitorar o gasto de energia a partir dessas partes das lojas, que são as partes que mais gastam. Uhum. Aqueles equipamentos para refrigerar o frango congelado, refrigerar aquela linguiça, ou carnes, ou entre outros produtos que são congelados. E com isso a gente conseguiu monitorar e a gente consegue então saber que loja que está tendo algum vazamento, que estão deixando portas abertas. Uhum. Através desse monitoramento a gente faz exatamente a ação. Faz treinamentos com os colaboradores, então tem alguns colaboradores que precisam, por exemplo, ao entrar numa câmara fria, gestos simples, como no seu próprio livro tem, de atitudes sustentáveis, fechar a porta da câmara fria para o ar gelado não sair e continuar com aquela energia ali.
Isso se aplica em casa também, quando a gente vai abrir a geladeira, ou seja, exatamente, medidas de eficiência energética.
Exatamente.
Que conseguem, gente, economizar até 15, 20% da conta de energia. Medidas de eficiência, otimização do uso de energia e uso de energia renovável.
Isso a gente já usa em 100% das lojas, Rosana. A gente já adota o mercado livre de energia, que é um mercado onde a gente tem custos menores, tem contratos de mais longo prazo com, eu diria que são concessionárias privadas de energia, e a gente consegue, além de ter a sustentabilidade financeira, garantir o uso de fontes renováveis. Então, a gente usa de fontes hidroelétricas, que usam da água como uma geradora dessa energia quando a gente represa a água e ela passa pelas turbinas e geram a água. Uhum. Fontes solares, através de parcerias com geradores locais, como a própria Brasal. Brasal é uma das maiores empresas do Distrito Federal e é uma revendedora de energia. Eles têm painéis solares, onde a gente compra deles, e também a energia eólica, de também concessionárias. Então, esse mercado livre, ele acaba comprando, a gente só compra de fornecedores que são renováveis. A gente até tem um selo, então a Prime Energy é uma das empresas que nos fornecem, ela nos concedeu o selo prata de energia renovável, devido ao uso de mais de 2 milhões de quilowatt-hora de energia por mês com fontes renováveis.
Maravilha. Agora, Pedro, você começou falando sobre a questão do gerenciamento de resíduos, né, dar uma destinação correta. E com relação ao desperdício de alimentos, que é também um dos grandes desafios ambientais do setor de varejo.
Desperdício de alimentos, eu preciso dizer com sinceridade que é o maior calo do ramo alimentar. Não só supermercados, mas padarias, restaurantes, mercearias. Uhum. Então, os supermercados, Rosana, para você ter uma noção, 10% do PIB do país está dentro de supermercados. O que é o PIB? 10% do faturamento de todas as empresas do país estão em supermercados. E de 9% a 11% da população já trabalhou ou vai trabalhar em um supermercado. Então, a quantidade de alimentos que supermercados compram, vendem e também descartam, ela é absurda. Elas são os maiores bancos. Se bancos são bancos de dinheiro, o Banco do Brasil, a Caixa, eles têm muito dinheiro para emprestar, etc. Os supermercados têm bancos de alimentos para comprar, vender e também doar ou, às vezes, até fazer o que a gente faz, que é transformar em adubo. Então, para a gente se cobra para não jogar o nosso alimento fora. A gente faz doações daquilo que a gente não vende para creches e instituições e através da parceria com o programa Mesa Brasil, é o maior banco de alimentos da América Latina, pertence ao SESC, ao Serviço Social do Comércio. Eles vêm, eles coletam esses alimentos nas lojas, a gente pesa e cada coleta pesada que eles fazem, a gente vai tendo os relatórios e a gente consegue já medir 270 toneladas de alimentos doados por ano.
E legal também, Pedro, é para o consumidor oferecer preços acessíveis, preços menores, quando aquele produto está mais próximo da data de validade, né?
Com certeza. A gente tem uma parceria com a Food to Save, que é uma iniciativa maravilhosa, que ela permite que esses produtos, esses maçãs, legumes, verduras, alface, sejam vendidos a um preço 70% menor do que o preço original, através da colocação desses produtos que iriam para o lixo em sacos de papelão e o cliente chega ali e ele vai escolher uma sacola com esses produtos dentro. Ele não sabe o que tem dentro. E ele pode pegar, quando ele chegar em casa, ele vai ver um pepino, uma manga, talvez um pouquinho com a casca manchada, alguma parte já um pouquinho mais apodrecida, mas a grande parte desse alimento ela ainda está possível de ser consumida. Então o cliente paga mais em conta, ele economiza, a gente descarta menos resíduo, combate a fome, facilita pessoas que de repente não poderiam pagar por um hortifruti, que hoje às vezes fica caro com a inflação, então potencializando aí a venda e reduzindo a quebra também.
E você acha que já chegou naquele limite, naquele patamar de excelência com relação à diminuição do desperdício ou ainda tem margem para desperdiçar cada vez menos?
A gente pode reduzir menos, Rosana, porque a gente já tem das 48 lojas, 8 certificadas com selo lixo zero, significa que a gente já não joga fora, ou seja, a gente recicla 90% dos resíduos. Esse desperdício, eu vou falar mais na parte de alimentos, porque o alimento ou ele vira adubo, ou ele é doado para essas instituições, ou a gente reaproveita nos próprios refeitórios. Eu tenho um refeitório em cada loja. Tem cozinheiras que cozinham para os colaboradores. Café da manhã, janta, almoço e a janta da madrugada também. Então, tem um processo muito forte de reciclagem. Pedro, já cheguei no máximo? Não chegamos. Então, a gente ainda tem mais 40 lojas para certificar, para elas ganharem o selo lixo zero. A gente faz isso em todo o ano de junho, que é o mês do meio ambiente. A gente está até começando agora, porque dia 5 de junho foi o dia do meio ambiente, segundo a ONU. Então, a gente tira junho para reconhecer as lojas que foram certificadas no primeiro semestre. E isso nos levou até a COP também, Rosana. É importante dizer que nós somos o único supermercado que já apresentou o seu projeto de sustentabilidade na COP. Na COP 30 Belém, esse ano talvez vai ser na Turquia. Se Deus quiser, estaremos lá também.
Vai ser, está combinado, já está marcado.
Já está marcado?
Turquia é.
Você vai estar
e
lá?
Recebe fisicamente e Austrália, que é a alma do negócio, né? Tom das conversas.
Olha só.
Não sei se eu vou estar lá, vamos ver.
Vamos ver, quem sabe a gente se encontra
por
lá.
Espero te encontrar por lá, com novidades da Big Box. E ótimo. A questão, quando a gente fala, que é muito importante também, de você tentar otimizar ali nas lojas, além do uso de energia, desperdício de alimentos, eficiência hídrica. Como é que é a questão da água?
Muito bem, Rosana. Nessa parte da água, a gente está começando agora um projeto de reuso da água da chuva para reaproveitar nos banheiros, nos mictórios e fazer esse reuso. É um projeto ainda inicial, mas nós já conhecemos o fornecedor, que inclusive conhecemos na COP. Uhum. Ele coloca como se fossem bacias de recebimento de água que vem dos encanamentos. Ele cai nessas bacias e por ali ela já volta para o sistema de encanamento e já entra em reuso. Então, vamos também começar.
O varejo utiliza muito plástico, né? Um material indispensável para conseguir manter ali a propriedade, a integridade dos alimentos.
Exatamente.
O que é que vocês têm feito para reduzir o uso de plástico virgem, né?
Boa.
E ampliar aí a reciclagem nas lojas?
Bom, Rosana, o plástico que mais impacta a nossa operação é aquele plástico que vai em cima do pallet. O que é o pallet? Aquelas tábuas de madeira que na hora do caminhão chegar na loja, é tirado os produtos dos caminhões, é colocados nesses pallets, que são somatórios de várias madeiras, vem com o carrinho, pega o pallet, sobe lá para o depósito. Então, esse plástico, ele envolve todo esse pallet junto com os produtos. E ele é um produto que tem alto preço. Eu posso vender e eu vendo esse plástico. Eu pego todos esses plásticos.
Como se fosse uma lona, assim.
Isso, ela é uma lona transparente por cima, perfeitamente, que envolve o pallet. Então, eu coloquei. De lá ali, eu já, quando eu fiz essa colocação do produto no depósito, eu já pego esse plástico. O que a gente faz? A gente prensa o plástico nas lojas. O que é a prensa? A prensa hidráulica com duas chapas de metal bem grandes e pesadas, que vai pegar esse tanto de plástico e criar fardos, criar como se fosse cubos de plástico, e a gente vende esse cubo. O mesmo a gente faz com papelão. Papelão ainda é mais constante, ele é, a quantidade de papelão ainda é maior, porque 100% dos produtos que recebemos das indústrias vem papelão, então a gente faz o mesmo. Pega o papelão, coloca ali vários papelões e prensa e forma fardos de quase 200 quilos.
E vocês destinam esse material às cooperativas?
Esse material é vendido para a indústria de reciclagem, alguns que não dá para aproveitar, vai para cooperativas, a gente acaba doando. Mas a gente consegue vender grande parte desse material, trazendo aí uma nova fonte de receita para o supermercado.
Vocês estão olhando com carinho para o agranel, em vez de na loja vocês utilizarem aquelas embalagens plásticas?
Boa.
Preferem estabelecer aquelas caixas onde o consumidor chega lá com seu vasilhame para comprar castanha, uva passa? Uma coisa que eu tenho feito ultimamente, procurado alimentos que não têm embalagem.
Isso é muito bom, Rosarão. Inclusive, eu passei em frente a um desses mercadinhos, não um supermercado, mas ele é um mercado mais de boutique, a Granel, aqui em São Paulo, e isso me rememorou que é uma possibilidade. A gente já fez um projeto desse no passado, não deu muito certo. A gente acabou esperando um pouco, focando em outras iniciativas, mas muito bom você ter falado, porque de fato é uma forma muito poderosa de reduzir o uso do plástico.
E você, o consumidor, assim, né, Pedro, ele está mais atento, ele quer dar sua parcela de contribuição. Eu faço com todo gosto, levar o meu vasilhame ali para poder me isentar do plástico.
Ele leva o vasilhame, muito bom. A gente engaja o nosso cliente. quando a gente pede para ele, por exemplo, usar o cupom verde. O que é o cupom verde? Você passa seus produtos ali pelo PDV, na hora de pagar não vai sair a notinha? Em vez de você ter a notinha impressa, ela vai para o seu celular. Nós economizamos milhares de reais em não imprimir o tal do cupom fiscal, que também é mais um papel que se pega, são mais árvores, mais água, mais petróleo que vai para o lixo.
Essa questão da digitalização realmente é outra também. Ferramenta, né, para a gente otimizar os processos em ESG. E o transporte de todas essas mercadorias aí dos supermercados, que é um outro desafio do setor, pela alta emissão de carbono, né?
Boa.
Muitos caminhões ainda utilizam diesel, são poucas as redes que lançam mão dos elétricos. Como é que vocês fazem, então, para aumentar a eficiência logística e para incorporar esses combustíveis de menor impacto ambiental?
Boa. Bom, Rosana, uma das estratégias da eficiência logística é, como a gente tem uma distribuidora total que compra os alimentos e ela entrega nas lojas, então a gente tem esse centro de distribuição, na hora dele entregar o alimento, ele já leva plástico e papelão de volta. Então eu já tenho uma eficiência ali. Então isso já faz com que a gente tenha esse foco. A parte do reuso de um novo combustível ou de veículos elétricos está sendo agora cotado. A gente está vendo a possibilidade e já estamos em parcerias com algumas empresas que fazem primeiro a medição. Eu quero primeiro medir minha pegada de carbono, feita principalmente com os caminhões, né? Nós temos algumas frotas. Parte da frota é comprada, é nossa, parte da frota é alugada. Uhum. Até não só caminhões, mas aquelas Fiorinos, onde a gente utiliza para fazer as entregas do delivery. Uhum. Através do delivery a gente entrega na cidade inteira. E estamos agora também iniciando nessa parte da mensuração da nossa pegada de carbono para reduzir os gases de efeito estufa. Ainda é um projeto inicial.
E é um grande desafio porque você precisa de otimizar, ganhar eficiência da porta para dentro, mas também olhar sua cadeia indireta.
Indireta,
seus fornecedores, verdade. Parceiros, clientes, né?
Isso.
Que precisam estar ali na mesma página. Falando nisso, na cadeia indireta, o que é que vocês têm feito ali para engajar todo mundo?
Exato, Rosana. Essa parte da cadeia indireta, a gente tem focado muito na parte de ovos. Então, a gente já tem o compromisso de apenas vender ovos de galinhas livres de gaiolas até o ano de 2028, mas sendo sincero, acredito que não vai ter como. A gente vai ter que estender para pelo menos até 2030, justamente porque os ovos são um alimento consumido pelo Brasil inteiro. Não é tão simples eu trocar uma dúzia de ovos que o cliente paga 13 para uma que ele paga 19 amanhã.
Para muita gente é uma única opção de proteína, né, Pedro?
Exatamente. A pessoa não consegue comprar carne, então o ovo é uma excelente forma de proteína. A gente já vem conversando com alguns fornecedores que são nossos parceiros.
Porque as pessoas querem esse valor agregado nos ovos.
Eu mesmo, graças a Deus,
dos animais, né?
Só compro ovos de galinhas livres de gaiolas. Então, quando você for optar, compre o ovo de galinha livre de gaiola. Mas é um ovo branco, não precisa ser o caipira. O caipira já é muito caro. Por quê? Porque a galinha que é caipira, ela é criada no mato. Então, o produtor tem que ter uma área muito grande, isso é muito caro. Os ovos de galinhas livres de gaiolas, elas são criadas em galpões, mas são galpões fechados, porque ela não fica ali uma grudada na outra dentro de uma gaiola. Ela fica solta, mas fechada. Então, ela não tem tanta liberdade, mas ela já tem uma qualidade de vida muito melhor, o que reduz em doenças transmitidas para as pessoas que se alimentam desse ovo.
Você está um especialista aí, hein? Agora, Pedro, vamos falar um pouco do impacto das mudanças climáticas. Eventos extremos, como enchentes, secas, ondas de calor, que já estão afetando centros de distribuição, as estradas, né, para fazer a logística desses alimentos, os estoques, né, armazenamento e o abastecimento em geral. Como é que vocês lidam com isso? Como vocês estabelecem metas para se proteger, para se tornarem mais resilientes ao clima?
Boa. Verdade, Rosana. Esse é um tema que afeta a todos e a gente não tem muito controle. Porque se amanhã tiver uma tempestade, se amanhã tiver uma enchente, como tivemos lá no Rio Grande do Sul, que invade as casas, a gente não tem muito o que fazer, então nos resta buscar a prevenção. A gente faz muito essa prevenção, como envolve muito até o poder público, porque as lojas ficam em frente a ruas e asfaltos que não são de nossa propriedade cuidar. A gente sempre busca fazer conversas com moradores locais para que a gente possa acessar as regiões administrativas para que eles possam dar essa devida manutenção. Então, por exemplo, um exemplo simples, em frente a uma de nossas lojas, a loja de Planaltina de Goiás, tem um asfalto que ele está muito esburacado e está juntando muita água da chuva suja. Então chove, não precisa nem chover muito, mas se chover um pouco, já junta, formam poças, aumenta dengue, aumenta sujeira. Então essa união com as regiões administrativas para a manutenção de um bom asfalto, etc., é um exemplo simples que a gente faz. Então, através do diálogo, através dessas parcerias, né? E verbalizar com moradores locais para que a gente possa ter essa união. É bom para todo mundo.
Agora, Pedro, vamos falar do pilar social da Agenda ESG para a gente abordar aqui um pouco do bem-estar dos colaboradores. Né, da qualificação, o que é que vocês têm feito para investir nisso, boa, formação dos profissionais, para que vocês consigam não apenas contratar, mas reter esses talentos, exatamente, e fazer com que eles possam alcançar os mais, exatamente, altos cargos na companhia.
Rosana, a rotatividade é a maior dificuldade de qualquer supermercado. As pessoas trabalham até domingo, ficam muito tempo. Então, desde 2018, eu já atuava dentro do supermercado, e eu já era um dos fornecedores de treinamentos lá dentro. Também desenvolvo treinamentos de comunicação, de oratória, através da minha empresa Verbalista. Então, ali começamos uma mudança de cultura e colocando treinamentos como sendo um centro de retenção de pessoas, desenvolvendo gerentes, subgerentes, encarregados de loja. Começamos ali, fomos até 2021, treinamos mais de 400 colaboradores e em 2021 inserimos a sustentabilidade. Então, quando a sustentabilidade veio, nós aproveitamos para criar a Academia da Sustentabilidade, com aulas semanais online sobre só a sustentabilidade, e a Trilha de Líderes, às quintas-feiras, com aulas de liderança para quem é líder ou para quem ainda não é líder, mas quer ser, que são os operadores de base, ou os líderes de sessão, que são aqueles colaboradores que acabaram de chegar lá dentro. Então, através dessa mentalidade de formar pessoas que eu sempre tive na minha vida, quando eu entrei lá, visualizei essa necessidade. E aí, essa comunicação, essa oratória, esses treinamentos se uniram à sustentabilidade, misturaram com a própria formação de líderes, e hoje a gente tem um verdadeiro ecossistema de formação de pessoas, que é a Unibox, que é a plataforma corporativa de videoaulas. Mas a gente vai muito além de videoaulas, Rosana. A gente acredita que as videoaulas, elas servem para o colaborador assistir quando ele entra, mas a gente acredita muito nas aulas ao vivo, contos que sejam semanais. Treinamento, na nossa visão, tem que ser semanal. Treinamento, vou treinar um trimestre, depois eu treino só no outro trimestre, não vai funcionar. Eu tenho que ter uma cultura de formação de pessoas. Então, cultura é hábito. Então, hábito é fazer todo dia ou fazer toda semana, no mínimo. A própria Verbalize, o Pedro, a sustentabilidade, a própria liderança. E, claro, a equipe de RH do Big Box tem que ser parabenizada. Temos ali uma área só de treinamentos, criando toda essa estruturação com treinamentos.
Você diria que esse é o grande pilar da Big Box? O fato de vocês terem investido muito em treinamento do time, né? Da sua força de trabalho, é o que confere o fato de vocês terem grandes resultados em sustentabilidade?
Exatamente, Rosana. Eu diria que com certeza, porque a separação do resíduo ela é feita pelo colaborador. Se o meu colaborador não entender, não compreender, não comprar a ideia, não comprar a sustentabilidade, ele não vai prensar o papelão, ele não vai fazer a doação, não vai pegar ali o resto de alimento e doar. Sustentabilidade depende de pessoas. Não adianta, sustentabilidade depende de pessoas. Foram mais de 15 mil colaboradores treinados, 15 mil, numa rede de 5 mil. Então, como todo mês saem de 100 a 200 pessoas e entram de 100 a 200 pessoas, nossa força de treinamento ela é muito, muito forte, muito agressiva.
Você acha que o brasileiro já está mais disposto a pagar por um produto, pagar um pouco mais pelo produto por causa dos atributos sustentáveis, ou o preço continua sendo aí decisivo na hora da compra?
Rosana, vai depender muito da classe. Para uma classe menor, cidades menores, onde não tem tanta presença da classe média alta e classe alta, esse consumidor ele vai buscar mais o preço mesmo. A sustentabilidade ainda ela não é tão acessível. Essa é a grande realidade. Eu digo produtos que não têm glúten, produtos que não têm agrotóxicos, carnes orgânicas, vegetais orgânicos, ainda o consumidor brasileiro sente. Mas é claro que há uma faixa ali da população, eu diria de 15% a 20% da população do Brasil já consegue preferir produtos e empresas sustentáveis, né? Então, que a gente fez uma pesquisa com nossos clientes, eles deram nota de 1 a 10 para o quanto eles preferem o Big Box pelo Big Box ser sustentável. 90% das notas foram 8, 9, 10.
Parabéns.
Então, ele prefere a gente. Agora, quando chega lá, se o preço está muito acima,
que
não couber
é
no orçamento,
preço
não tem
o
que fazer.
Muito acima? Dá uma ordem de grandeza aqui para nós.
Por exemplo, os próprios ovos que eu trouxe. Os ovos tradicionais, uma dúzia, vai estar R$21. Ou até uma trinca, vai estar R$24. Então, uma trinca, R$24. E ele olhar para um ovo de 10 unidades, só que um ovo sustentável, porque a galinha é criada livre de uma gaiola. Uhum. Ele pagar R$ 21,22, então paga quase que o mesmo preço para ter 3 vezes menos ovos, ele não vai pagar.
Entendi.
Então, está muito nessa decisão de preço e custo-benefício.
Mas com escala, né, com o tempo, a gente consegue chegar lá, né?
Eu sou precisamos otimista. De subsídio governamental, Rosana.
Sim.
Porque como que eu vou... Hoje eu tenho ali a minha produção de ovos, eu crio ali mil galinhas. Se eu criá-las fora dessas gaiolas, eu só vou conseguir criar 500. Minha produção cai pela metade. Com a ajuda do governo, essa transição ela fica muito mais ágil.
Entendi. Pedro, foi tão bom o nosso papo que, olha, o pessoal já está sinalizando ali que tem que terminar, né, Pri? Ah, posso desobedecer pena. Vocês?
Tava tão bom. Tava incrível.
Quero te agradecer muito pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade.
Obrigado,
Rosana. E já te convidar para uma próxima oportunidade para você trazer para a gente os novos resultados nessa seara ESG que vocês abraçaram com tanta competência.
Por favor, estaremos aqui. Vai ser um prazer estar mais uma vez aqui com você. Quantas vezes você quiser nos convidar, nós vamos estar aqui, porque a gente